E a gente diz, querido, querida, olha, infelizmente, a nossa visão aqui é outra. A nossa visão é que das crianças que estão aqui, elas precisam de ajuda. Elas não estão aqui para que ninguém venha ser ajudado no sentido fazendo isso. Mas se você quer uma ajuda, nós temos uma congregação que podemos encaminhar, ou, né? Mesmo irmãos entre nós, né? O Senhor falou muito sobre renúncia própria para poder realmente estar fazendo esse trabalho. Que repartas, repartim. Eu estava lendo no Novo Testamento sobre os discípulos de Jesus. Meu Senhor, tanta coisa. Eu peguei só em Lucas. E começo a ver ali que o Senhor manda que a gente esteja ocupado com os assuntos do reino, porque quando o Senhor vier, bem-aventurado aquele que estiver ocupado com os assuntos do reino. Ele manda vender os bens e repartir entre os pobres, ele manda deixar tudo, né? Manda dar a quem te pede, dar esmola, manda renunciar tudo quanto tem. Ele mandou o jovem rico vender tudo o que tinha. No mínimo, o Senhor manda repartir. Depois ele manda dar tudo em algumas ocasiões, né? E repartir, irmãos, no grego e no hebraico, é repartir. Não é dar o que tu está sobrando. Não é dar o que não presta mais para ti. É repartir. Em alguns casos, no Novo Testamento, é uma ordem. Reparta o que tens. É repartir. É amar teu próximo como a ti mesmo. Outro dia eu vi na televisão uma propaganda que passou bem rápido. A filosofia do budismo, do islamismo e do espiritismo. E eu não lembro bem como é que era, mas uma delas era assim: cuide bem do teu semelhante, acolhe o teu vizinho, dê esmola ao necessitado. E aparecia a grande máxima do cristianismo: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Não é dê, não é acolha, é ame como a ti mesmo. Como dói meu coração quando eu vejo a Giovaninha com aquela outra menininha. A Giovaninha é uma menina muito alegre, uma menininha cheia de Deus. Ela ora à noite comigo e ela cita o nome das crianças. Pai, ora para fulano. Pai, ora para ciclano. E ontem à noite, sabe o que ela disse para mim? Pai, agora ora pela tua vida. Ora pela tua vida. É verdade. Ela é tão querida, tão amada. Ela já tem 2 anos e meio. Minha esposa ainda amamenta. E aquelas ali? Onde está as mães? Ama o próximo como a ti mesmo. O Senhor quer dos discípulos, não uma religião hipócrita. Foi assim que ele falou na parábola lá do bom samaritano, na história do bom samaritano. Foi assim que ele falou para o jovem rico, que era todo certinho, que era um bom religioso, que cumpria todos os mandamentos. Então eu vou provar agora a tua religião, Jesus disse. Vai. Vende tudo que tens e dá aos pobres. O Senhor quer dos discípulos renúncia, renúncia. Irmãos, nós temos entre nós muitos médicos, muitos profissionais que seria uma bênção para ajudar nessa área, na restauração física que essas crianças chegam, vocês nem queiram imaginar. Mas às vezes eu encontro os nossos amados médicos e psicólogos tão atarefados, tão preocupados com a sua carreira, em ganhar seu dinheiro, que não encontram um espacinho para servir o Senhor em projetos assim. Renúncia. 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 Eu tenho aprendido a renunciar a tempos. Às vezes eu tenho acordado de madrugada para levar a criança para o hospital. O Senhor quer renúncia. Deus tem levantado outros irmãos entre nós assim. Glória a Deus por isso. Repartir, como eu falei, no grego e no hebraico é repartir. Não é o dar o que está sobrando. É repartir. Repartir. amar o teu próximo como a ti mesmo. E a última palavra, reavivamento. Se estiver lá errado, o Moisés e o Erasmo me corrijam, mas é um reavivamento que Deus quer. É? Tem que vir primeiro, exatamente, exatamente. Antes de tudo isso. Mas, voltando um pouquinho para Isaías, o Senhor disse que quando nós fizéssemos isso que está no coração dele, romperá a tua luz como a alva, a tua cura abortará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti. Um reavivamento, eu acho que eu estou me referindo mais aqui a um reavivamento também na nossa sociedade. Para que nós possamos nos envolver com isso, é importante que haja um reavivamento pessoal, no nosso coração. E o Senhor tem feito isso. Mas haverá um reavivamento e que vai fazer diferença na nossa sociedade quando nós realmente... O prosseguimento de Isaías 58 diz que os teus filhos serão reparadores de brechas. Que endireitarão as veredas para que o país seja habitável. E continua esses propósitos de Deus ainda hoje para a igreja. Continua. Deus tem falado muito conosco que quando nós nos envolvemos com isso também iria abortar cura. E tem abortado na nossa congregação, sabe, irmãos? Porque... Quando eu me envolvi com o primeiro menino, eu fui lá no Conselho Tutelar da Restinga, um conselheiro tutelar me disse, o senhor vê, pastor, como é que está a sociedade hoje em dia. Os pais não estão nem aí pros filhos. Tem pai que trabalha o dia todo, a mãe o dia todo, eles nem dão atenção, nem sabem o que está acontecendo com os filhos. O senhor imagina, outro dia chegou um pai aqui reclamando do filho para mim, trouxe o filho aqui para eu tentar resolver, que o filho não estava indo na escola há 2 meses e ele nem sabia. E sabe o que eu descobri quando esse irmão, quando esse conselheiro tutelar falou isso? Que entre nós, na nossa congregação, havia um casal, exatamente assim, que a filha tinha passado 1 semestre sem ir na escola e a mãe não sabia. Aí o Senhor disse, vamos acertar isso. Ministramos aquele casal, com amor, com a disciplina do Senhor, e o Senhor nos deu muita clareza que era para ter disciplina mesmo, naquela situação. Com a filha, o casal foi restaurado, a filha foi restaurada. Essa irmã, que ela era enfermeira, ela tinha 3 empregos, ela nem dormia muitas vezes. Foi aconselhado para ela largar 2 daqueles, ela largou. E hoje ela está lá na casa de passagem, como voluntária. Um dia sim, um dia não. Fielmente servindo ao Senhor. A filha dela está trabalhando com crianças também. O Senhor, Ele tem usado. Aproximação com os irmãos aqui. Primeiro eu conheci a Silvia, porque a gente precisava de uma assistência social. Alguém me disse que tinha entre vocês, você entrou em contato com a Silvia. Já conheci o Moisés das nossas reuniões ali de quarta-feira. Aliás, o Moisés nos abençoou quando eu levei esse assunto da casa de passagem. Ele e os outros irmãos ali nos abençoaram, oraram por nós sobre isso. Tivemos a cobertura dos pastores da cidade também. Conheci o Moacir e descobri que ele é meu vizinho, 100 metros. Ele mora 100 metros da minha casa. E nesse final de semana... literalmente está brotando a cura entre nós, porque ele está ministrando a cura da alma lá. Irmãos, vocês nem imaginam a bênção que tem sido. Eu estava lá ontem, sexta e ontem, e o Moacir e o Ivonei ministrando cura da alma para os irmãos da liderança, com um grupo de 40 pessoas ali. Como Deus está fazendo coisa tremenda. Tremenda. Brotará a cura. Brotará também esse vínculo, essa unidade no corpo. Deus tem também colocado no coração que Ele quer que a gente testemunhe na cidade. E graças a Deus Ele tem dado oportunidade para juízes, Eu conversei um dia com uma assistente social que ela tem doutorado nesse ramo. Ela é a mais conhecida na cidade, mais brilhante, é consultora internacional da ONU também para assuntos da criança. E ela estava conversando e ela falando de todo o trabalho, um trabalho muito sério que ela tem feito. E ela disse, mas eu estou há 30 anos e não consigo ver resultados. O que, que será? E um trabalho muito consistente, muito bonito, com experiências que ela já trouxe, relatos de outros países e tudo. Eu disse para ela, porque a técnica, pura e simplesmente sem Deus, não faz nada. Porque no Salmo 100 o Senhor diz, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dEle somos. Disse para que ela soubesse isso. E Ele é que pode consertar os problemas sociais, porque foi Ele quem fez, Ele que sabe. Quem sabe Deus está pedindo um reavivamento aí entre nós, para que isso contagie a sociedade. A primeira passagem que Deus me deu, com lágrimas consumiram os meus olhos, turbada está minha alma. Quando o profeta deu essa passagem, essa palavra, eles estavam vivendo no meio da decadência moral, espiritual da nação. Eles estavam sofrendo o juízo de Deus. E quem de nós não sofre quando vê a situação social do nosso país? Porque assim como nenhuma família pode ser feliz enquanto tiver um filho que não estiver bem ou alguém da família, também assim um país não vai ter felicidade ou alegria enquanto houver esse tipo de coisa. Essa era a palavra que veio com apostasia, com afastamento do povo das regras divinas, era em meio ao caos que eles viviam. Mas eu descobri recentemente, pode passar, irmã. A minha esposa, Deus deu a habilidade dela, a ela de pintar, e um outro colega pediu para que ela pintasse para o aniversário da filha dele esse painelzinho com as crianças, e deu esse versículo. E o meu coração se alegrou quando descobri esse versículo em Zacarias, que aí é a promessa agora de restauração de Deus. Que a restauração, assim como o declínio do povo implicaria nas crianças padecendo pela rua da cidade, mas a restauração de Deus que estava por vir, implicava em que as ruas e praças da cidade estariam cheias de meninos e meninas brincando. E quando eu olho lá para casa, lá, volta onde tem a foto com as crianças todas lá no sofá. E quando eu olho para o que Deus já está fazendo, pelo pouco que nós estamos nos dispondo, sabe, irmãos, na própria casa de passagem, ali chegam nessa casa de passagem crianças que são vítimas de abuso, de espancamento. A primeira criancinha que eu recebi foi uma menininha com fratura no crânio e de 4 meses. Tinha levado fratura no crânio e nas costelas, ficou 2 meses no hospital. E quando o oficial de justiça me entregou aquela criança, eu abracei e comecei a chorar, e o Espírito de Deus começou a me dizer, ministra vida, porque eu sou a ressurreição e a vida, tu tá em tuas mãos com o peso de morte que essa criança vem carregando dos seus pais, da sua família, mas ministra vida, ora, profetiza vida sobre essa criança. A continuação de Zacarias diz assim, o Senhor diz, isso parece incrível para vocês? Eu sei que para muitos de vocês pode parecer incrível o que eu estou mostrando aqui. Isso parece incrível para vocês, um resto desse povo, pequeno e sem ânimo, mas para mim é algo muito simples. Numa outra linguagem diz assim, se para vocês é precioso ver tudo isso, quanto mais para mim, não seria precioso? Antes de ser precioso ao nosso coração, é precioso ao coração de Deus esse ministério, essa visão. Irmãos, Deus pode fazer. Deus pode e quer fazer. Eu vou encerrar rapidamente. Pode deixar no último slide, por favor. Eu vou encerrar rapidamente dizendo, eu não estou aqui, não vim aqui para apelar. Por favor, precisamos disso, aquilo, aquele outro. Não gosto de fazer isso. Não quero fazer isso. Mas creio que estou no lugar certo para colocar algumas necessidades. Necessidade número um. Como o Senhor falou para mim, eu estava preocupado com o dinheiro. O Senhor disse, essas crianças precisam do quê? Amor. E somente os discípulos de Jesus podem dar amor. Amor implica em renúncia. Gosto muito de uma música do nosso amado irmão Asaf, que diz que é possível você dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. E aí eu não vou fazer mais nenhum apelo, tá bom? Deixa o irmão Asaf fazer. Mas o que a visão maior que Deus tem dado no meu coração, nas entidades, nos trabalhos evangélicos, irmãos, perto do meu coração, porque todos os irmãos que estão à frente dizem, pastor, a gente precisa de gente. E aí eu lembro, irmãos, o que a palavra diz, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Como é precioso as irmãs que estão ali na casa de passagem. Nos chegou num domingo à tarde, duas menininhas, uma de 3 anos, outra de 1 ano e 8 meses. O pai tinha matado a mãe na frente delas, domingo de manhã. E foram levadas para nós à tarde. Essa bebezinha passou a noite toda chorando. Mas uma irmã ficou a noite toda abraçada com aquela criança. Orando e ministrando o consolo do Senhor sobre a vida daquela pequenininha. E Deus honrou isso. Essa criancinha que chegou com a cabeça quebrada, havia uma suspeita que o pai houvesse feito isso. Havia umas trevas porque o juiz não sabia direito, ninguém na família sabia. Numa manhã nós nos reunimos, eu, a irmã Silvia, e tinha outra irmã, a Vera. A irmã Silvia já tinha estudado o caso da menina, olhando ali os registros. Havia um mistério, porque essa menina também ficou no hospital. E no hospital ela teve fraturas expostas também no hospital. E o pai dizia que não foi ele, que a menina tinha uma doença também. E os pais estavam tentando provar tudo isso e havia um mistério. E nós oramos pela manhã e Deus deu uma palavra para a irmã Silvia. Que o Senhor é aquele que revela mistérios. Que dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. A irmã é uma técnica. Assistente social. Mas é uma discípula técnica. E nós oramos em cima dessa palavra naquela manhã. E quando nós fomos levar a criança para fazer uma visita no conselho tutelar, Deus revelou. Esse menino, essa menininha tinha um irmão mais velho, um irmãozinho, e que ele tinha dificuldades com a irmãzinha. E de fato a mãe tinha deixado a menina com os avós e o menino derrubou ela de um lugar e bateu a cabeça, quebrou, e como ela já tinha essa doença, tudo se complicou. E quando nós enxergamos o menino, ele veio correndo e começou a se avançar na menina, e logo Deus nos disse, está aí o problema. Mandamos o relatório técnico para o juizado averigou e tudo mais, e eles chegaram a essa conclusão, que realmente era esse o problema. Nós fomos lá ministrar para essa mãe, oramos, impusemos as mãos, ela teve a oportunidade de ouvir de Jesus e receber Jesus naquela manhã. E o Senhor realmente desvendou aquele mistério. Porque nós estamos ali como discípulos de Jesus. Então a diferença que faz, amados, os discípulos de Jesus, perante o juizado, perante a prefeitura, nós precisamos de técnicos também, sim. Mas eu quero lá discípulos técnicos. Nós temos aqui do lado da Silvia, a doutora Eliane. Ela tem sido uma pessoa aqui do Hospital da PUC que foi nos ajudar lá. E a Silvia tem estado bem próximo dela agora, né, levando a Cristo, discipulando, e tem sido um privilégio tão grande do Senhor ver isso acontecendo entre nós ali também. O Senhor quer realmente discípulos comprometidos. Lá na casa de passagem, amados, tem lugar para todos. Nós precisamos de gente para ajudar na cozinha. Nós precisamos de gente para cuidar dos bebezinhos, dar banho, trocar a fraldinha, porque isso faz parte do amor. nós precisamos de médicos, fisioterapeutas, irmãos. Nós temos que levar algumas crianças lá no outro lado da cidade. Isso implica em gastar com combustível, implica em tirar pessoas que estão dentro da casa, que estão fazendo outro trabalho. Se tivéssemos um fisioterapeuta discípulo que pudesse ir lá uma tarde por semana, a gente poderia fazer lá mesmo e seria uma bênção. Fonoaudiólogo, precisamos, tem crianças que precisam na parte da restauração física. Precisamos de intercessores. Quem sabe se Deus quiser levantar um grupo de irmãos e irmãs para ir lá simplesmente para orar. Mas que bênção que vai ser. Quando nós assumimos a casa de passagem lá, o Moacir foi comigo e oramos juntos. Foi tão maravilhoso. Oramos mandando todos os demônios embora, tudo, antes de assumir. E foi um reforço tremendo. Precisamos de famílias que queiram adotar crianças. Não me venham pedir crianças de até 2 anos, olhinhos dos olhos azuis, que não tem. Mas se vocês quiserem outras crianças, algumas crianças que têm algum probleminha físico, algumas crianças que já são maiorzinha. Aliás, há um movimento hoje chamado adoção tardia. Se alguém tem interesse nisso, pesquise na internet e você vai ver a necessidade de uma adoção tardia. Precisamos de padrinhos, apadrinhamentos afetivos. Nós temos tentado no final de semana, para dar uma folga para as irmãs que trabalham ali na casa de passagem, colocar as crianças em casa de família. Quem sabe você quer ficar com uma criança um final de semana, que bênção que vai ser. Um domingo que seja. Claro que tudo isso com bastante critério, né? Nós queremos nos certificar bem. E vai ser através dos vínculos que vocês têm aqui. A gente quer ter todo o direitinho à informação, porque também é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Enfim, tudo isso. Eu já pedi permissão ao presbitério, né, se algum irmão tiver esse desejo de cooperar, então converse com a irmã Silvia. Pode ficar em pé, Silvia, por favor. Que ela nos ajuda ali também, assistente social. Isso mesmo. Então pode procurar a Silvia e ela vai tratar de... Procurar o presbitério também? Isso. Então tá bom, o presbitério. E nós queremos ter, assim, o ok daquela pessoa que você está vinculada. Isso a gente também tem pedido ali. Nós temos irmãos de outras congregações trabalhando ali entre nós. E a gente sempre tem se preocupado em ter o ok da sua liderança espiritual. Porque o trabalho ali é também um trabalho espiritual. Amados, é isso. Desculpe se eu me alastrei. Mas estou muito feliz de poder compartilhar isso. Estou mais leve hoje em poder compartilhar. E agora é com vocês e o Senhor. Eu não vou apelar mais.
Aleluia. Vamos colocar em pé e vamos orar por nós. Vamos orar para a vida do Dari, a Regiane, toda a equipe. Palavra que Deus nos deu, que nós somos igreja. E esse trabalho que a parte da igreja ali estão fazendo, nós somos participantes. E nós queremos cooperar. Vamos estender nossas mãos, e estendendo nossas mãos, estamos nos comprometendo. Senhor Jesus, que privilégio que Tu está nos falando, Senhor. Não podemos nos esconder do nosso semelhante. Tem nos falado já há dias, Senhor, e há meses, há anos, de várias áreas de atuação, e por misericórdia, isso tem brotado entre nós. Mas agora, Senhor, também Tu estás nos dando esse testemunho e esse repartir através de nossos queridos, através da vida do irmão Dario. Nós queremos, Pai, interceder, guardar, abençoar e nos comprometer em repartir, Senhor, em renunciar, em nos doar, em toda a frente que Tu está nos colocando, Pai. Fala conosco, Senhor. Nada por emoção, nada na alma, mas gerado pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, assim como nós temos ouvido nessa manhã. Assim, Senhor, desperta entre nós. Há muitos anos Tu tens preparado profissionais, há muitos Tu tens preparado e resgatado das trevas, para a Tua maravilhosa luz, para entrar em frentes, como tua igreja está levantando. Senhor, levanta teus obreiros, Senhor. Nessa manhã, clamamos diante de ti, levanta, supre, provê cada necessidade, em nome do Senhor Jesus. Privilégio, Pai amado, que temos nós, de intercedermos, Senhor, pelos teus pequenos na rua, para visitar os órfãos, Pai, tratar, para acolher, visitar os enfermos, ir aos prisões, Pai, como estamos tem nos falado, ao sopão, como tem nos colocado, Senhor, tantas frentes, Pai, há trabalho para todos, tu estás fazendo essa obra, Senhor, e nós queremos ter ouvidos para ouvir como discípulos, e disposição e obediência, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Qualquer amado, qualquer amada, por favor, vem falar conosco como presbitério, vem falar com a Silvia. Estamos envolvidos isso como presbitério, como os pais. Não estamos trazendo essa palavra apenas para uma ministração de domingo de manhã e de noite, mas é porque nós estamos querendo caminhar como igreja na cidade, juntos, em unidade. Não queremos levantar um trabalho paralelo agora. Não, vamos caminhar junto com isso. Somos igreja. Estamos juntos nisso. Então, vamos orar. Amém? Vamos buscar o Senhor. E você pode, através dos vínculos, olha, eu me disponho, eu tenho disponibilidade disso. Vem falar com o presbitério, com as esposas, com a Silvia. Vamos fazer isso conjunto como corpo. Amém? Certamente Deus já tem a resposta entre nós, para dar continuidade e suprimento como corpo de Cristo. Um bom domingo, cheio da graça do Senhor. Em nome de Jesus.